Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
As Lages eram uma minúscula freguesia do concelho de Vila Praia da Vitória. Depois, quando ao abrigo da NATO os norte-americanos ali instalaram a sua principal base estratégica do Atlântico Norte, o povoado tornou-se na localidade mais conhecida dos Açores. Hoje, a base das Lages constitui para o governo português um importante trunfo da sua política externa.
Este é um daqueles sons dos arquivos que se passa nos tempos áureos da base das Lages, na Ilha Terceira. Viva! Hoje, voltamos aos Açores, com o nosso correspondente no arquipélago, Rui Pedro Paiva.
Alô Ruben, tudo bem?
Tudo, Rui.
Olha, antes de mais, contextualizar aquilo que é a importância da base das Lages na história dos Açores. Primeiro dizer que antes da entrada de Portugal na União Europeia, eram os Estados Unidos da América a principal fonte de apoio à economia açoriana, através de apoios diretos, e isto acontecia sobretudo devido à base das Lajes. E além disso, a base das Lajes tinha uma importância enorme na economia da Ilha Terceira, teve esta importância ao longo de vários anos, uma importância que não era apenas económica, era também social. Quando se fala com vários terceirenses sobre a importância da base das Lajes, todos eles recordam como é que, numa altura até os anos 50, 60, 70, muitas vezes em pleno período do Estado Novo, quando ainda não existiam, por exemplo, elementos do capitalismo americano, como a Coca-Cola ou outro tipo de produtos, não existiam em Portugal, já existiam na base das Lajes. E, portanto, a base das Lajes foi um polo cosmopolita, foi um polo com profundo impacto social e económico na Ilha Terceira. O que acontece é que, nas últimas décadas, os militares norte-americanos começaram a reduzir o contingente na base das Lajes. E isso, obviamente, causou profundos impactos à economia da Ilha Terceira. Nos últimos anos, os terceirenses e a economia da ilha teve de reerguer-se sem este apoio norte-americano. Foi um processo bastante complexo. Mas agora parece que entramos numa nova fase. Isto é, há várias forças vivas da sociedade da Ilha Terceira, a segunda maior ilha do arquipélago, que dizem que esta presença militar da base das Lajes está a condicionar o desenvolvimento da ilha.
Estamos completamente amarrados, não conseguimos crescer, os problemas são permanentes, as dificuldades, apesar de dependem muito da boa vontade de quem é o comandante e de quem depende das Forças Armadas Portuguesas, e hoje em dia não tem grande dificuldade em afirmar que a presença militar na base das Lajes é um entrave ao desenvolvimento económico da Ilha Terceira e um entrave também ao desenvolvimento turístico dos Açores.
Acabámos de ouvir o presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, no fundo da Associação Empresarial da Ilha, Marcos Couto. Continua, Rui.
E é importante perceber o que é que está aqui em causa. Em primeiro lugar, o aeroporto da Ilha Terceira, aeroporto civil das Lajes, está inserido na base das Lajes. Isto é, a única porta de entrada aérea da Ilha Terceira faz parte da base das Lajes. Portanto, a base das Lajes é um complexo militar enorme e numa pequena parte deste complexo militar, obviamente estou a simplificar, mas numa pequena parte deste complexo militar está o aeroporto civil da Ilha Terceira. E, portanto, numa altura em que os Açores estão a fazer do turismo um dos principais motores do desenvolvimento económico da região, os empresários da Ilha Terceira, a segunda maior ilha do arquipélago, dizem que os entraves constantes de ter um aeroporto numa zona militar estão, de facto, a prejudicar o desenvolvimento da ilha. Há vários testemunhos neste sentido. O próprio governo regional, que é quem tutela a parte civil do aeroporto das Lajes, reconhece que
é um aeroporto militar com os constrangimentos de um aeroporto militar. mas não se pode, obviamente, também prejudicar o desenvolvimento económico da terceira. Há que encontrar um ponto de equilíbrio.
Estamos a ouvir o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima.
Nós estamos a equacionar, ampliar a placa civil para não interferir com a parte militar. E para isso contamos com a colaboração da Força Aérea Portuguesa, que tem sido um parceiro que nos tem dispensado a melhor colaboração. Agora, há uma questão, por exemplo, nós temos um diferendo que envolve todas aquelas, quer os americanos, quer os portugueses, e isso vai ter que ser resolvido, é o não abastecimento do avião com passageiros a bordo. Esse, por exemplo, é um constrangimento que nós já identificamos, que já reportamos. É possível abastecer com passageiros a bordo em Ponta Delgada, é possível abastecer na Madeira, é possível abastecer em Lisboa, é possível abastecer em Nova Iorque. Não é possível abastecer na base das Lajes. E isso não é aceitável.
O Governo Regional dos Açores reconhece ao público que existe neste momento um diferendo com os militares americanos e portugueses sobre a possibilidade de abastecer a bordo, que é algo que acontece em praticamente todos os aeroportos do mundo, mas que, por razões técnicas muito específicas ligadas às questões militares, não é possível neste momento na base das Lajes, o que dificulta, claro está, a rapidez e a agilização que é necessária para os aviões entrarem e saírem do aeroporto das Lajes. Obviamente, e toda a gente consegue perceber isso, até numa altura que se fala bastante de aeroportos devido à situação de Lisboa, é muito difícil planear uma época alta com voos internacionais e ter o turismo como um dos grandes capitalizadores da economia da ilha, quando temos um aeroporto sujeito a várias limitações e restrições e autorizações militares, quer de portugueses, quer de americanos, porque são eles, as Forças Armadas portuguesas e americanas, quem mandam na base das Lajes, e portanto são eles que decidem, em última análise, como é que se regula o tráfico e os voos que podem ir ou não para as Lajes.
Para o fim, Rui, deixamos a análise do professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade dos Açores, Luís Andrade.
Há uma série de acontecimentos que, e os americanos sabem muito bem disso, há muito tempo que na geopolítica, que é basilar, não se podem criar vazios de poder. E, portanto, muito embora eles tenham reduzido substancialmente a sua presença na base das Lajes, por exemplo, isso afetou, de facto, a economia local. E em termos de empregos também, muito embora a maior parte dos trabalhadores portugueses da base das Lajes tenham saído, enfim, com indemnizações. Bom, isso é um facto. Agora, os Estados Unidos abandonarem por completo não me parece. Toda a imprevisibilidade das relações internacionais que não me parece que os Estados Unidos venham a sair. Mais, um princípio basilar da geopolítica é que quando se criam vazios de poder, esses vazios são, mais tarde ou mais cedo, ocupados por alguém. E, portanto, não me parece plausível que os Estados Unidos abandonem, digamos assim, por completo. Referi bem que houve implicações, claro que houve consequências, dessa diminuição substancial da presença norte-americana nas Lajes. Mas isso decorre, como disse, sobretudo dessa alteração substancial da geopolítica mundial, sobretudo agora com a invasão da Ucrânia.
E hoje olhamos no público para aquele que vai ser o Conselho de Ministros Extraordinário que vai discutir a proposta de orçamento do Estado para 2023. Está marcado precisamente para hoje. E segunda-feira será o dia da apresentação do documento do Orçamento de Estado do próximo ano na Assembleia da República. Para terminar este P24, deixo-lhe ainda uma sugestão. Quer o Palácio de Belém, quer a Assembleia da República, quer a residência oficial do Primeiro-Ministro, estão nesta quarta-feira de portas abertas para celebrar mais o aniversário da implantação da República em Portugal. Vejam os vários programas e aproveite este feriado, se assim puder. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até quinta.
O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.